Salve Podosfera, esse é o Subempregado, seu podcast de atualidades, variedades, com os anseios da sociedade contemporânea. Eu sou o Bernardo Tiozão e o tema do nosso podcast hoje é a mentira. A mentira está na moda. A mentira e suas várias formas, né? Fiz uma pesquisa. E a mentira, naturalmente, por definição, ela surge com a verdade, que não é verdade e é mentira. Mas tentei pesquisar a primeira mentira que foi dita, e consta que essa mentira teria sido dita nos jardins do Éden, ainda pela serpente que enganou Adão e Eva para comer o fruto proibido. A mentira que teria sido dita pelo sem nome, o tinhoso, o capiroto, sem mãe. E de lá para cá, a mentira só aumentou, cresceu em forma, volume, número. Inclusive, em 2016, a Universidade de Oxford elegeu como a palavra do ano o termo pós-verdade. Seria um desvio ou reorientação da verdade percebida sobre algo a favor de interesses espúrios, particulares. Uma manifestação, por exemplo, desse tipo de mentira seriam várias das fake news disseminadas aí para uma pessoa mudar opinião, para denegrir a outra, ou para propagar uma receita caseira que pode acabar com o coronavírus, seja por café ou com algum desinfetante diretamente aplicado no pulmão. Depois de passar dos jardins do Éden ao WhatsApp, eu quero ouvir o destaque do nosso comentarista,
Carlos Goiabeira Diniz.
Boa noite, Bernardo. Tudo bom? Nós vamos agora falar sobre uma das mentiras mais poderosas que tem, que é a mentira que contamos para nós mesmos. Winston Churchill dizia que toda verdade deveria ser escoltada por uma muralha de mentiras, por um guarda-costas de mentiras. Então, assim, a gente tem que entender que a verdade, a informação é uma coisa muito importante e às vezes nós escondemos coisas de nós mesmos. Aquela história do cara que depois de 200 horas de terapia descobriu que ele tinha um bloqueio da infância, que ele descobriu que tinha um trauma. Às vezes a gente tem a questão do auto-engano, que a gente tem uma informação, não consegue processar ela, ou tenta se enganar. O exemplo mais claro de auto-engano é quem nunca fez isso, é adiantar o relógio para acordar mais cedo. Você sabe que a hora é mais cedo, você coloca o alarme com um horário diferente que você precisa acordar, e você sabe que vai tirar um cochilo. Você sabe que tem que acordar, mas você vai apertar o botão soneca. Cognitivamente isso não faz sentido nenhum, mas todos nós fazemos isso. E aí a gente entra na parte que a gente chama de dissonância cognitiva, que é quando você tem uma informação tal que você não processa, e aí você começa a ignorar a parte que lhe convém. Você vê hoje em dia nesses protestos aí, basicamente é uma dissonância cognitiva ambulante, é um textbook da dissonância cognitiva. E isso também vai conversar muito com as referências que a gente guardou de referências culturais lá para frente, que são livros que falam sobre as mentiras que contamos para nós mesmos.
Ô Diniz, o que que você acha assim? Eu acho também nessa linha que você falou, a maior mentira é aquele pessoal que tem uma vida maravilhosa no Instagram, que às vezes é um amigo seu, você sabe que o cara tá com vários problemas, aí você vai ver assim no Facebook, no Instagram, parece que a vida dele é uma propaganda de margarina, assim.
E com uma frase de coach embaixo. Não podemos esquecer da frase de coach. Mas aí que tá. Será que ele faz isso para mostrar para o Bernardo, para o Goiabeira, que a situação é tal? Ou será que ele faz isso mais para se convencer? Será que é uma insegurança que gera um auto-engano? Ou será que é tudo uma maquiagem externa? A maquiagem pode ser tanto para dentro quanto para fora, rapaz.
Queria ouvir o destaque inicial do nosso outro comentarista,
Rodolfo Augusto Fernandes.
Salve Podosfera. falar que fiquei pensando aqui nessa comentário apresentado aí pelo Diniz. O meu destaque, não tão filosófico, porém com a mesma importância, é com uma fala que a gente foi noticiada essa semana do presidente dos Estados Unidos, o Trump, né? Abre aspas. Vejo desinfetante que derruba o vírus em um minuto. Um minuto! Será que há alguma forma de fazer algo, como injetar ou fazer uma limpeza em uma pessoa? 18 horas, o centro de intoxicação de Nova York recebeu mais que o dobro de ligações que receberia no mesmo período. Aí entra o poder que tem uma fake news para a sociedade, né? A própria empresa Lysol, que é a empresa que a gente conhece também, é de desinfetante, se pronunciou e disse que o produto dela não deve ser administrado no corpo humano. E aí esse fato me chama a atenção, porque esses dias eu fui no mercado, né, de máscara, aliás, que agora aqui no Rio de Janeiro a gente tem que andar de máscara, e eu notei que não tinha sabonetes Protex, mas os outros sabonetes tinham. E aí eu fiquei pensando que, inclusive, as pessoas parece que não foram nas aulas de biologia, né? E ninguém sabe muito bem nem como é que funciona para matar o vírus. Então, temos que tomar muito cuidado com essas informações que são veiculadas.
É verdade. As consequências, né, dessas mentiras, elas podem ser desastrosas. Então, eu queria saber, então, já que a gente está falando de consequências de mentiras, mentiras que seriam aceitáveis. Quais mentiras? A mentira tem o seu papel social também, né, cara? Eu acho, por exemplo, que a mentira aceitável, ou mentira branca, eu acho principalmente uma forma que eu aprecio muito é a crítica disfarçada de elogio. Essa eu acho fenomenal. Eu, por exemplo, quando estava no ensino médio, com meu 1,70m de altura, treinava com um time de basquete. Até que teve um torneio interclasse e o treinador de basquete veio e falou para mim assim: eu vi você jogando interclasse futebol. Você joga bem o futebol. Futebol, você é bom no futebol. E aí eu já entendi a crítica por trás ali. Eu acho que não deixa de ser uma forma de mentira, né? Porque você, na verdade, você está fazendo uma crítica e não um elogio. Teria alguma mentira aceitável aí, Diniz, para você contar para gente?
Tirando essa crítica passiva-agressiva, que às vezes o cara diz tanto o oposto que você sabe que o cara está falando o contrário, cara, como eu estava falando, assim, às vezes a gente cria a verdade que nos convém, né? E a verdade que nos convém geralmente não é tão verdadeira assim. Eu estou muito filosófico, deve ser porque é domingo. A tal da motivação, a própria questão da fé, né? Porque por definição, fé, se você perdeu, não era fé. Ou que se você acreditar, você continuar a acreditar, apesar de tudo dizer que é contra, de certa forma, já é uma forma de mentira que você conta para si mesmo, né? Ou de pelo menos você fazer acreditar que você está jogando a favor das probabilidades.
Rodolfo Augusto, alguma mentira aceitável para você dividir com a gente?
Aquele famoso tudo bem. Sabe quando você vai cumprimentar a pessoa e aí você tá, né, só chegando no lugar e tal, vai dar oi para todo mundo e fala: e aí, tudo bem? Aí a pessoa fala assim: não. E aí, você já sabe o que vem, né? Horas e horas de lamentações, problemas. Quando, na verdade, você só estava querendo passar por ali e falar de uma maneira educada, né? Então, eu acho que esse tudo bem como cumprimento, soando como um oi, é uma mentira aceitável.
Agora, eu queria saber de vocês uma coisa polêmica também. Qual que seria a maior mentira para vocês? A maior mentira. Eu pensei muito porque você tem muitas mentiras, né? Uma coisa que eu acho uma mentira, a questão até... que nem sempre é ruim, por exemplo, o valor das coisas, né? Um pedaço de papel vale 100 reais, ele vale a quantidade de 100 reais que você compra 30 sacos de arroz. Mas se você tiver fome, se você for comer aquilo ali, não vai te alimentar nada. Então, o próprio valor do dinheiro não deixa de ser uma mentira. Mas eu acho que a maior mentira ainda é a comida japonesa que eles vendem aqui no Brasil, que nego bota creme cheese, maracujá, e eu duvido que alguém no Japão coma essa.
Discordo, discordo. Rapaz, o que você chama de mentira, eu chamo de reinvenção. Eu prefiro muito mais uma pizzaria de bairro paulistana do que, por exemplo, essa pizza italiana que o cara compra no quilo e só tem aquele sabor mal amanhado. Não tem uma calabresa, não tem um catupiry, não tem uma pizza Califórnia.
Mas aí eu acho que ela devia ser assim, uma pizza inspirada na Itália, sei lá, comida nipo-brasileira, então. Nipo-brasileira seria verdade, mas japonesa eu acho que pode classificar na mentira, ainda que ela seja gostosa e valha a pena. Mas qual que seria a sua maior mentira, então?
É a mentira do amor, cara. Você dizer que gosta de uma pessoa e não gosta. Coisa feia.
Rodolfo, você, para a gente fugir um pouco desse tema espinhoso que é o amor aí.
Enquanto eu estou aguardando aqui a minha comida nipo-brasileira, que eu vou começar a adotar esse termo aqui para os meus pedidos através de aplicativo, eu vou citar uma mentira que para mim é bem impactante. Por conta de um medo que eu tenho, né? Um trauma. Eu não sou muito fã de andar de avião. E quando tem alguma turbulência, alguma coisa assim, eu fico meio ansioso, né? Eu não vou dizer com medo, porque isso é muito forte, mas eu fico assim um pouco aflito, né, com a situação. E já aconteceu algumas vezes de eu pegar voo que o piloto fala assim: ah, boa noite, pessoal, vamos preparar para a decolagem. Temos algumas nuvens esparsas, pouco carregadas. Cara, na boa, custa falar que vai balançar pra caramba, que vai parecer que o mundo vai acabar no avião? Eu prefiro já saber antes de decolar do que na hora que tá lá em cima, porque se eu desistir, deixa eu desistir no chão, entendeu? Já aconteceu de mim, e aí? Quero descer, não tem como. Então, essa pra mim é uma coisa que é bem chocante, assim, e deixo aqui a minha manifestação de que é importante sermos mais realistas na preparação do voo com os passageiros.
Eu só para fugindo um pouco do tema, o que eu fico puto é que eu tô dormindo, às vezes no voo, o cara para dar notícia. Ah, em Goiânia está tantos graus o dia. Meu irmão, não vai adiantar, você já tá com a roupa que você tá, você já vai para aquele lugar. Aí o cara te acorda para falar um negócio que, meu irmão, se ele for mudar o destino do voo, eu acho que ele tem que falar mesmo. Agora, falar para onde você vai, sendo que você já entrou sabendo que o avião ia para tal lugar. Eu acho desnecessário. O piloto, eu acho que ele tem uma coisa de se mostrar um pouco assim, mostrar uma autoridade. Prova surpresa. Hoje a prova surpresa. Eu vou falar uma afirmação e vocês vão me dizer o seguinte: verdade ou mentira? E aí, eu vou dar a nota se vocês acertaram. Não vou divulgar o gabarito, vou divulgar apenas a nota. E é a prova surpresa, estilo concurso daquele concurso lá, entendeu? Uma errada não acerta. Eu falo a frase daqui, você diz: verdadeiro. Diniz fala, depois Rodolfo. Verdadeiro ou falso, depois eu faço a contagem aqui, certo? Vamos começar. Categoria esporte: mata-mata maior que pontos corridos.
Verdadeiro.
Verdadeiro.
Videogame é esporte?
Mas com certeza. Jogo da Tinha 2 até hoje.
Verdadeiro.
Música: Alceu Valença maior que Roberto Carlos?
Sim, sempre será.
Falso. Minha mãe tá me ouvindo.
Disco de vinil é a melhor mídia?
Falso. Bom, o bom é o fone de ouvido, que seja bom. E o arquivo, melhor ainda.
Falso. As lives agora no Instagram já mostraram que a gente consegue ter muito mais ruído do que com discos de vinil.
Show de DJ é assistir a um cara botar o pendrive para tocar?
Verdadeiro.
Verdadeiro.
Gastronomia: doce de leite maior que Nutella?
Com certeza.
Verdadeiro.
cultura, grande família, maior que sai de baixo?
Não vou me comprometer a responder.
Falso.
Peraí. Bessola tá na grande família? Posso considerar que é da família?
Pode considerar que sim.
Então, verdadeiro. Vai.
Economia. O cara do trabalho, aquele que dá dica de investimento, ele ganha mais que a poupança?
Falso, ele tá querendo até arrumar o esquema de pirâmide dele.
Falso, tô junto com o Diniz e o esquema da pirâmide.
Personalidades. Padre do Balão, ele é mais louco do que o glorioso ministro da Educação, Abraham Weintraub?
Falso, ele soube dar o fora do Brasil na hora certa.
Falso.
Resultado, Goiabeira teve 7 de 9 e o Rodolfo 5 de 9. Rodolfo errou uma a mais, de acordo com o meu gabarito, que é eu que decidi, não tem, reflete apenas a minha humilde opinião, mas como eu sou o moderador aqui do podcast, foda-se, é isso.
Subemprego na história.
Eu fui pesquisar na história, nos livros de história, de onde surgiu o Dia da Mentira. O Dia da Mentira teria surgido na França no século XVI, que o rei Carlos IX instituiu o calendário gregoriano como oficial. E a celebração, que era feita na última semana de março, terminava 1º de abril, passou a ser feita no 1º de janeiro. E aí o pessoal, provavelmente de Paris, começou a tirar onda com o pessoal do interior, dizendo: olha lá o bobo de Bordeaux, lá não chegou a internet, lá eles comemoram ainda o ano novo em abril. E aí passou a ser o 1º de abril, o dia do bobo, o dia da mentira. Imaginem só hoje em dia, se a gente fizesse uma mudança assim, calendário, como é que ia ser aqui no Brasil, repleto de fake news e divulgações. Eu acho que seria anunciado pelo Twitter, provavelmente, não é verdade? Como é que seria essa repercussão nos grupos de família e tudo mais?
Eu acho que ia acabar gerando vários memes, sabe? Porque hoje em dia tudo é meme. Na verdade, agora nem meme é mais, né? Seria alguma figurinha sobre essa mudança do calendário, e aí ia ter gente falando que essa é a sua opinião, e na verdade a gente acabaria ficando cada um com a data que quisesse para começar o ano. Mas eu acho que hoje, inclusive, a gente já vive uma mentira, porque o nosso calendário está defasado aí pelo menos um mês e meio, né? Todos sabem que o nosso ano começa depois do carnaval, e a gente ainda considera como o início do ano, dia 1º de janeiro. Então, já fica aí claro que já vivemos, né, atualmente uma nova mentira.
Já pensou as famílias divididas entre os janeiristas e os, sei lá que outro mês que seria, os feveristas? Ia ser uma coisa...
Carnavalescos.
Os carnavalescos e os janeiristas. Eu, aproveitando o tema da mentira, e a mentira como ela é irmã da verdade, como eu já falei, né? A partir do momento que surge a verdade, por definição, surge a mentira, eu quis fazer um momento aqui para a gente dizer verdades que precisam ser ditas, porque é o momento da gente conscientizar as pessoas, né? Então eu queria deixar uma verdade aqui importante, que é o seguinte: um eu te amo pode ser falso, mas uma ereção, uma ereção é sempre sincera.
Aí tu lembra que tem Viagra, né? Pode pensar na sua ex. Ou você lembra que qualquer outra coisa, aí você começa a duvidar de tudo.
Pô, se não der pra confiar mais numa ereção, eu não sei onde a gente vai chegar, Diniz.
Isso é uma das reservas moral da humanidade, cara. Mas eu, nessa quarentena, tô começando a ficar muito filosófico. Eu me abstenho de comentar. Vou jogar pro Rodolfo.
Eu me assustei com o que o Diniz ia comentar que ele tava fazendo na quarentena, viu? Mas enfim, eu tenho aqui uma revelação para fazer nesse tema de verdade. É uma revelação pessoal que eu vou compartilhar aqui com um ouvinte muito especial da gente, o famoso Barbosão. Algum tempo atrás aí a minha bicicleta acabou caindo no chão e deu uma empenada no câmbio da bicicleta, né? E eu fui tentar arrumar, eu ficava agachado, né, girando a roda, mudando as marchas, e começou a me dar dor nas costas. Eu resolvi improvisar um jeito de poder pendurar minha bicicleta, né? Igual faz realmente nessas mecânicas aí, né? Eles têm um suportezinho para isso. E aí o que eu fiz? Eu peguei aqui uma corda e pendurei no varal de teto daqui de casa. E eu pendurei, aí fui içar, né, levantar o varal de teto. A primeira vez funcionou ali, a bicicleta ficou equilibrada, comecei a mexer, soltou a corda que eu tinha pendurado, fui fazer a segunda vez. Na hora que eu fui içar, caiu uma quantidade considerável de gesso ali do teto. E aí eu percebi que eu tinha detonado metade do varal aqui de teto de casa, né? Passou alguns dias, né? Eu fingindo que não tinha acontecido nada, usando o famoso já estava assim quando eu olhei, né? O Barbosa, que divide apartamento comigo aqui, olhou e falou: nossa, quebrou o varal. Eu falei: já estava assim, quebrado o varal. Aí, até hoje ele estava achando que o varal quebrou por algum motivo alheio. Talvez ele até pense que foi ele mesmo que quebrou, mas está aqui, fica essa revelação. Para quando ele ouvir esse nosso podcast, já que o tema é verdade, verdade seja dita.
Primeiro que vai ser bom para ver se o Barbosão está acompanhando o podcast, e segundo, você e Diniz vão ter muitas explicações para dar. Você quando o pessoal da República quiser pendurar a roupa, e Diniz quando tiver que justificar que a ereção é sincera. Pessoal, destaques finais e dicas culturais que vocês queiram indicar aí para os nossos escutadores. Diniz.
Eu tenho umas dicas interessantes. Tem um livro do Eduardo Gianetti que se chama Autoengano. O cara faz todo... Não sei nem como o cara consegue arrumar 300 páginas para falar de Autoengano, mas ele faz uma recapitulação histórica, dá alguns exemplos e mostra como é que isso funciona na vida da gente, para a gente começar a questionar o que a gente toma como verdade para nós mesmos, mesmo quando não é. Nós temos também aquele filme do ano 2000, do Nolan, que é Amnésia, também conhecido como Memento, que o final é bastante surpreendente. E também na mesma linha aqui do Autoengano, eu tenho um anime na lista dos 15 melhores animes da história, que chama Paranoia Agent, que é a história de um grupo de pessoas que é atacada por um garoto com um taco de beisebol. E aí os detetives vão investigando direitinho a história e vai vendo que tem muito mais coisa por trás disso. E isso mexe muito com a questão da dissonância cognitiva, do auto-engano e das mentiras que contamos uns para os outros. Muito bom. 3 episódios.
Rodolfo, seus destaques finais aí.
Eu queria contar para vocês aí, tem uma banda que eu gosto muito, que é o Strokes. Desde 2013, ele não lançava nenhum CD novo e recentemente ele lançou um CD que já está aí nas plataformas musicais, né? The New Abnormal. E acho que gostei muito do CD. É uma sugestão aí para ouvir nessa quarentena enquanto se arruma o varal de teto de casa.
E um obituário. Eu acho que a gente tem que começar a fazer obituário aqui, porque infelizmente toda semana tem morrido pessoas legais. E essa semana morreu lá o Ricardo Brenan, do Instituto Brenan, lá de Recife. Quem não conhece, pode fazer um tour virtual. E quem estiver passando por Recife depois da pandemia, sugiro fortemente a visita.
Um pouco de confissões aqui. Sabia que eu trabalhei com o Brenan antes de virar podcaster?
Está explicado o sucesso das indústrias do Brenan, então.
Tem uma pergunta aí.
É fácil.
Pode perguntar.
Você trabalha com o Brenan, aquele monumento, o famoso monumento que tem ali em Pernambuco, é Viagra ou é um monumento sincero?
Aquilo é uma flor de lótus, e em primeiro lugar. Em segundo lugar, isso é do primo dele, o Francisco, que também morreu no final do ano passado. Que ele é famoso por suas cerâmicas, mas aquilo é uma das reservas morais de Recife e eu não iria por esse caminho se fosse você. Respeito.
Uma flor de lótus é sempre sincera. Lembrando que nós estamos lá no Instagram, você procura lá Subempregados, deixe seu recado, sugestões, temas para os nossos próximos episódios. Pode mandar um e-mail para a gente também, subempregados@gmail.com, e procurarem, a gente está no Spotify, ou também se você tiver um outro agregador, pode buscar a gente no Anchor ou no SoundCloud, procurando sempre Subempregados. Pessoal, um abraço, se cuidem e até a próxima. Valeu!